בעזרת השם, קארלוס אמיגוס, דף קמ"ם א', קומסנדו, המשנה, דו, פרימיירה משנה דו דף. פאי המשנה, כמונה סאום, המצווה לשילוח הקן, אין שסודו כתורה מוזורדינה, כי סמו פסוע אין קונטרה ומינו, ילה כפגע וזובוס, אלא דבי מנדה, הספנתה, האפמיה, האבי, כיסתה סובריוס אובוס, ou sobre os filhotes, e somente então ele vai pegar os filhotes. Fala a Mishnah algumas leis. Em primeiro lugar, fala a Mishnah Shalcha v'chazra. Ele manda a pomba ou a ave embora, e a pomba ou a ave voltam ao ninho. Afilo arba v'chamishá pa'amim chayav. Mesmo se isso ocorre várias vezes, mesmo assim, ele ainda novamente tem a obrigação de Shiloh HaKenan. Então ele espanta a ave e ela volta. E assim por diante, ele tem a obrigação cada vez de mandar a pomba embora. Sheneimar, como fala o Pasuk, Shaleach Teshalach Etaem, você vai mandar a pomba ou a ave embora. Shaleach Teshalach. Destas palavras, aprendemos que essa obrigação existe mesmo que isso deve ser feito várias vezes. Uma segunda lei, fala a Mishnah. A Torá nos ordenou de enviar a ave embora e pegar os filhotes ou os ovos. A pessoa fala, em vez de espantar a ave, eu vou pegar a ave para mim e os filhotes eu vou espantar. Fala a Mishnah, ele não cumpre a mitzvah desta maneira. Chayav, e mesmo depois de ter espantado os filhotes, ele tem a mitzvah de espantar e mandar a ave, a mãe, embora. Shneimar, como fala o Pasuk, Shalech teshalach etaem, você tem que enviar a mãe. Então mesmo depois de mandar os filhotes embora, ele ainda tem a mitzvah de mandar a mãe. Uma terceira lei dita na nossa Mishnah, Natal et abanim vechziran la ve'achar kach chazra'em, se ele espantou a ave e pegou para si os ovos e se apossou deles, depois ele põe os ovos de volta no ninho e aí volta a mãe, já que os ovos já pertencem a ele, na hora que a mãe pousa novamente em cima deles, nesse caso ele está patur, ele está isento de da mitzvah de Shiloh HaKenan, uma vez que agora os ovos já lhe pertencem, como a gente vai ver na Gemara. Amar lei ora merabanan erava, falou um sábio para Urava, como é que a nossa Mishnah aprendeu das palavras shaleach teshalach, que mesmo que ele precise espantar a mãe várias, quatro ou cinco vezes, ele ainda tem a mitzvah. Vem, mas talvez a explicação do pasuk é o seguinte, já que foram usadas as palavras shaleach teshalach, que é uma maneira dupla de se expressar, a gente vai explicar o seguinte, shaleach, uma vez que foi usada a palavra shaleach, você vai espantar, mandar embora a ave, isso quer dizer uma vez, hadazimna teshalach, uma vez que o pasuk usa a palavra shaleach teshalach, uma redundância, três zimri. Então isso quer dizer que não só uma vez, e sim duas vezes ele tem obrigação. Mas ninguém disse que mesmo três, quatro ou cinco vezes a pessoa tem obrigação. E da onde a Mishnah concluiu então esta afirmação? A Marley respondeu Urava, Shaleach afiru mea pa'amim. A maneira do verbo Shaleach, em hebraico, já quer dizer várias vezes, até mesmo 100 vezes. O pasuk deveria dizer tishlach. Shaleach, essa maneira de conjugar o verbo, quer dizer várias vezes, até mesmo 100 vezes, inúmeras vezes. O pasuk então falou shaleach. A gente já sabe que a pessoa tem a obrigação de mandar a mãe embora mesmo várias vezes. Tishlach. Aí o pasuk vem e fala a palavra tishlach. Isso vem ensinar o seguinte. Ele é lá, Edvar Shut, Edvar Mitzvah Minah, então ele lomar Teshalach. Se fosse dita somente a primeira palavra, eu poderia achar que a pessoa que quer usar e pegar a pomba ou os filhotes para um uso particular, realmente ele tem essa mitzvah. Porém, alguém que está querendo pegar a pomba para ser usada em alguma mitzvah, nesse caso, talvez a pessoa estaria isento de cumprir a mitzvah de Shiloh HaKen e mandar a pomba embora. Por isso vem o pasuk que diz, Teshalach, mesmo que a pessoa está fazendo um uso de mitzvah com a ave, ela ainda tem a obrigação de Teshalach enviar a ave embora. Mikomok. Então, vimos o seguinte, da palavra Shaleach, a gente aprende que a pessoa vai ter que cumprir essa obrigação mesmo inúmeras vezes. E da palavra Teshalach, a gente aprende que até mesmo que o sujeito está fazendo um uso de mitzvah com a pomba, ele ainda está subjugado ao preceito e deve cumprir a mitzvah Shaleach Teshalach de mandar a ave embora. Amar lei Abba, falou o Rab Abba, filho de Rabbi Yosef Barava, para Rav Kahana. Ela tama de katav rachmanah teshalach. Quer dizer que somente porque a Torá falou a palavra teshalach, aprendemos que a pessoa tem que cumprir a mitzvah, mesmo se ele está pegando a pomba para usar numa mitzvah. Halavach, porém, se o pasuk não dissesse isso, havamina ledvar mitzvah, lo, eu acharia erroneamente que se a pessoa está querendo pegar essa pomba para fazer com ela uma mitzvah, como por exemplo a mitzvah de purificação do metzorá, uma pessoa que está com uma lepra e é impuro, o metzorá, o procedimento de purificação, nesse procedimento são usadas duas pombas ou duas aves. Então, se a pessoa está pegando a ave para essa mitzvah, por exemplo, ele estaria isento da mitzvah de Shiloh HaKen de mandar a pomba embora. Assim eu poderia achar. E por isso veio o pastor que falou a palavra Teshalach, nos ensinando que mesmo que a pessoa está usando a ave para uma mitzvah, ele não vai poder pegar a pomba que está sobre os ovos, e sim vai ter que espantar essa ave. Como assim? Pergunta o sábio. Asé velotaseu. Com relação ao Shiloh HaKen, a Torá nos fala duas mitzvot, dois preceitos. Um preceito asé, que é um preceito ativo, e um preceito lota asé, um preceito que é inativo. Então, a Torá fala, Shaleach teshalach etahem, você vai espantar a ave, a mãe dos ovos, dos filhotes. Então, isso é um preceito ativo, você deve espantar a mãe. E depois, a Torá fala, você não deve pegar para si a pomba que está em cima dos ovos. Então, temos aqui duas mitzvot. Uma mitzvot asé, que é um preceito que nos diz, ativamente, você deve fazer uma coisa. E uma mitzvot lota asé, um preceito que diz, você não deve pegar a pomba para si. Sendo assim, com relação a Shiloh HaKen, temos duas mitzvot. Mitzvot asé ou mitzvot lota asé. Vem asé do chelot asé ve asé. Já com relação à mitzvah de purificação do Metzorá, temos somente uma mitzvah. Uma mitzvah asé, quando a Torá nos diz, para a gente cumprir a mitzvah e fazer o procedimento de purificação do Metzorá. Já que a purificação do Metzorá é uma só mitzvah asé, e essa mitzvah asé está indo contra duas mitzvot, uma mitzvah asé ou mitzvah lota asé, é óbvio que a purificação do Metzorá não tem peso maior do que o Shiloh HaKen. Então, por que eu preciso de um pasuk para nos ensinar isso? É óbvio que eu automaticamente já posso concluir. Eu concluo sozinho, através do meu raciocínio, que mesmo que a pessoa vai pegar essa ave para os procedimentos do Metzorá, ele não pode, por causa disso, deixar de cumprir o Shiloh HaKen. Porque a purificação do Metzorá é somente uma mitzvah asé, e o Shiloh HaKen é uma mitzvah asé e uma mitzvah lota asé. É lógico que isso tem peso maior. Por que então o pasuk teve que falar a palavra Teshalach para nos ensinar que a pessoa vai ter que fazer o Shiloh HaKen mesmo neste caso? Responde a Gemara, Lotzricha de'avar veshaklalei. O pasuk está se tratando de uma pessoa que ele pecou. Então ele foi, viu, encontrou a ave sobre os ovos, ou sobre os filhotes, e pegou para si essa ave. De lav, ave. Automaticamente ele já transgrediu a mitzvat lo tase. O preceito negativo, mitzvat lo tase, dizia você não deve pegar a ave que está sobre os ovos, e ele transgrediu isso. Ele já pegou a ave para si. Então, a proibição já foi transgressiva. Já foi feita, a pessoa já fez a besteira. Agora, a seu deica, ainda lhe resta cumprir a mitzvah tassé. Ele já transgrediu uma proibição de não ter pego a pomba, mas ainda ele pode agora enviar e libertar essa pomba, e aí ele vai cumprir a mitzvah tassé. Nesse caso, ele só tem uma mitzvah. A mitzvah lotassé ele já transgrediu. Ele só tem o preceito de mitzvah tassé, de mandar enviar a pomba. Nesse caso, eu poderia achar erroneamente leite assé velit reassé. Eu poderia achar que já que temos uma mitzvah assé no procedimento de purificação do metzorá, e temos uma mitzvah assé de mandar essa pomba para o campo afora, eu poderia achar que nesse caso a pessoa está isento de libertar a pomba e pode usar a ave para purificação do metzorá. Para esse caso, veio o passu que esclarece que a pessoa não vai poder fazer isso e ele ainda tem a mitzvah de libertar essa pomba. Assim explica a Gemara o passu. Fala a Gemara, peraí. Hanicha leman detanei kiemo velo kiemo. Essa explicação é suficiente somente segundo a opinião que diz kiemo velo kiemo, ou seja, quando temos uma mitzvah tasei ou mitzvah lo tasei que estão ligadas uma à outra, uma vez que a pessoa já deixou de fazer o que devia ser feito, ele não tem mais como consertar a transgressão que ele fez. Então, nesse caso, já que ele agiu de maneira errada, ele pegou a ave para si, mesmo que agora ele vai fazer a mitzvah tassé e libertar a pomba, ele não vai conseguir reparar e consertar o que ele já fez e transgrediu o lota tassé. E por isso, nesse caso, realmente, agora ele tem somente uma mitzvah tassé, porque a mitzvah lota tassé já era, resta para ele somente cumprir a mitzvah tassé, e eu poderia achar que realmente a purificação do metzorá, que é uma sé, tem peso maior. Ela lhe manda amar bitlo velo bitlo. Porém, segundo a opinião que diz que se ele agora vai enviar a pomba livre, então ele vai estar cumprindo a mitzvah assé. Nesse caso, através disso, ele estaria consertando o que ele transgrediu do outro assé. Ou seja, segundo essa opinião, ele vai poder consertar o que foi feito. Segundo essa segunda opinião, já que ele ainda pode enviar a pomba, e ele vai estar cumprindo o assé, o preceito ativo de mandar a pomba, e também vai estar consertando o lotassé, vai estar consertando o pecado que ele fez de ter pego a pomba e a ave para si. Nesse caso, é óbvio que ele tem a mitzvah de libertar essa pomba, porque ele vai estar cumprindo o preceito assé e o preceito lota assé. E é óbvio que a purificação do metzorá, que é somente um assé, não tem peso maior do que isso. Então, segundo essa última opinião que vimos, não precisamos de um passuk para nos ensinar isso. Vê tu? Mais uma pergunta, fala Gemara. Lerebiuda, a gente, na próxima Mishnah, vai ver a opinião de Lerebiuda. De Amar, disse Lerebiuda, Shalech Meikara Mashma. O Lerebiuda sustenta que a pessoa que pegou para si a ave já transgrediu a mitzvah assé e já transgrediu a mitzvah lot assé. Uma vez que ele pegou para si a pomba, não adianta mais ele mandar enviar essa pomba, ele não tem mais o que consertar. Já pecou, não tem mais como consertar. A filha da Sra. Meleika, então nesse caso, não tem nenhuma mitzvah de enviar a pomba, a ave embora. Então, volta à questão. Explicamos que a palavra Teshalach vem nos ensinar que o sujeito tem a obrigação de cumprir o Shiloh HaKen e mandar a ave embora, mesmo num caso que ele está usando a ave para uma mitzvah. Qual que é esse caso? Se é o caso comum, temos uma mitzvah assé ou mitzvah lot assé no Shiloh HaKen, e a pessoa tem que enviar a pomba embora, e É óbvio que a purificação do Metzorá, que é somente um Asé, não tem peso maior do que isso, porque precisamos de um Pasuk para nos ensinar que nesse caso ele tem a obrigação de fazer o Shiloh HaKe. Amar Mar Baravashi, responde o Mar Baravashi, que Gon Shenatla Almenat Leshaleh. Se trata de um caso muito específico. A pessoa encontrou a ave em cima do ninho, a pessoa pega a ave, mas a intenção não é pegar a ave para si. Ele pega a ave com a intenção de enviar e libertar essa ave para cumprir a mitzvah. Entende? Agiu de maneira errada, porque ele deveria imediatamente espantar a ave. Em vez disso, ele pegou a ave, ele prende a ave, mas a intenção, na verdade, é libertar essa ave. Delav leika, ação deika. Nesse caso, ele não transgrediu a proibição de lotasia, a proibição de, que diz você não deve pegar para você a ave, não foi transgredida porque ele não pegou a ave para si mesmo. Então, com relação a mitzvah lotasia, a proibição de pegar a ave, ele não tem problema, porque ele não pegou a ave para si. Porém, agora, ele tem o preceito de asé. Ele tem a mitzvah de libertar a ave campo afora. Essa mitzvah ainda é existente. Então, ele não vai, não está transgredindo a proibição de lotar asé. Agora, o que ele tem simplesmente é a obrigação de libertar a ave para cumprir a mitzvah de asé. Nesse caso, já que agora o que está posto sobre a mesa é a mitzvah tasé, o preceito que diz você deve agora libertar essa ave cumprindo uma mitzvah tasé. Leite asé, velite asé. Eu poderia achar que já que na purificação do Metzorah temos uma mitzvah tasé, e nesse caso de libertar a ave temos uma mitzvah tasé, eu poderia achar que a purificação do Metzorah vai prevalecer, e a pessoa pode, em vez de libertar essa ave, usar ela para purificação do Metzorah. Para este caso veio o Passu que falou a palavra Teshalach, esclarecendo que a pessoa tem a obrigação de libertar essa ave, mesmo neste caso. Pergunta Agmará: por que eu acharia que a mitzvat asé, o preceito asé, o preceito ativo da purificação do Metzorah, iria prevalecer sobre o outro? Nos dois, com relação aos dois campos, temos uma mitzvah tasé. Por que a purificação do Metzorah teria um peso maior? Responde Agmará, sabe que a Daita, eu poderia achar o seguinte. O Ilvé Amarmar é conhecido o ensinamento que diz Gadol Shalom Shebenish Leishto. A paz e o bem viver entre o marido e uma mulher é um valor de peso muito grande. Porque até mesmo o nome de Deus que foi escrito, e o nome de Deus escrito tem muita santidade, mesmo assim fala a Torah, Deus está pronto que seu nome seja apagado para que a paz exista entre um homem e uma mulher. Isso se refere ao procedimento de uma sotá, quando um homem está desconfiando que a mulher lhe traiu. A gente pega um pergaminho com o aparachá, onde aparece o nome de Deus, e esse nome se apaga nas águas, e a mulher bebe as águas. Dessa maneira, o homem vai poder viver em paz com sua mulher. Ou seja, se Deus está pronto que seu nome seja apagado para que a paz exista entre o casal, a gente vê que a paz entre o casal é algo muito grande. Por isso, vai mencionar quem vai de cama da lomitoera surmetashmishamita. E esse Metzorah que está impuro, enquanto ele não faz o procedimento de purificação, ele está proibido de ter relação com sua mulher. Deftiv, como fala o Pasuk, Veachav Michutz Leolo, Shivatamim, o Pasuk fala que o Metzorah deve ficar fora de sua tenda 7 dias. O Alô Zuishto Mikantia Surbeta Vishamita, fala a Braita que a tenda, isso se refere à mulher do Metzorah. E o pastor está nos ensinando que o Metzorá, enquanto está impuro, não pode ter relação com sua esposa. Mal detém, mas assim, assim eu poderia achar que Evan de Assur Betashmish Amitah, já que através da purificação do Metzorá está sendo permitido G si giunta a sua sposa leite a sé di dei venitri a sé di Shiloh HaKen. Ma potrei lasciare che a mitzvah a sé di fare la purificazione di Metzorah è una mitzvah che tem peso maior, perché attraverso dela a gente sta pondo a paz entre o marido e a mulher. Por isso a mitzvah a sé da purificazione di Metzorah teria peso maior do que a mitzvah a sé do Shiloh HaKen, Kamash Malan. É para isso que veio o pastor que nos ensinou que nesse caso específico de uma pessoa que pegou a pomba para poder mandar ela embora, que nesse caso ele tem somente uma mitzvah tassê, eu poderia achar que a pessoa pode usar essa pomba para a purificação do Metzorah, já que o assê do Metzorah tem um peso maior, que a Kamash Malan vem, o pastor que ensina que a pessoa não pode fazer isso. A próxima Mishnah. Hanotel em Albani. Se tratando de uma pessoa que transgride o que foi dito na Torá e pega a ave que está em cima dos ovos para si mesmo. O que, que ele faz agora? Ele já transgrediu a proibição, já pegou a ave para si. O Rebiuda diz, acabou. Ele já transgrediu a proibição, ele não pode consertar nem a mitzvah asé, o preceito que diz que você deve enviar a ave, já foi transgredido. Ele não tem mais como consertar o que ele transgrediu, a mitzvah lota asé, a proibição de pegar a ave para si, também ele já transgrediu. No que ele vai receber chicotadas, assim como a pessoa que transgrediu uma proibição natural recebe chicotadas, ele vai ser punido por ter transgredido uma mitzvah da Torá e não tem mais como consertar. Vachachamim, Omri. Já os Chachamim discutem com o Rebbe Yehuda e dizem, Meshalech v'naloke, mesmo que ele pegou a ave para si, ele ainda pode consertar. Se agora ele vai libertar e enviar a ave campo afora, ele vai estar cumprindo a mitzvah tase, e através disso ele vai estar consertando o pecado que ele fez, e ele não vai ser punido então por ter feito aquilo. Ze ha klal, e essa é a regra geral dita por Chachamim, kol mitzvah lo tase shesh bakum ase elokim alav. Sempre quando a Torá, com relação a o mesmo caso, a Torá fala uma proibição lo tase, a Torá diz você não deve fazer tal coisa, e sim, você deve agir de tal maneira. Então temos dois preceitos. Um preceito lota-se que diz não faça isso. E o preceito a-se que diz faça aquilo. Sempre quando temos um caso desse, a pessoa vai cumprir o que foi dito. Dessa maneira vai consertar o que ele fez. E ele não vai ser punido por isso. Vimos então que o Rebbe Yehuda fala, a primeira opinião da nossa Mishnah, que no caso do Shiloh HaKen, que a Torá nos ensinou dois preceitos. Em primeiro lugar, fala a Torá, você não deve pegar a ave para si. E depois fala a Torá, você deve enviar e espantar a ave. Mesmo assim, fala o Rebbe Yehuda, a pessoa que pegou a ave para si, imediatamente já vai ser punido com chicotadas. Vai Reb Abba Bar Meimar, perguntou Reb Abba Bar Meimar, Tama de Rebbe Yehuda, qual que é o motivo da opinião de Rebbe Yehuda? Qual que é o motivo do que ele disse? Mishum yasavar nav shelitak laselokim alav. Será que o Rebbe Yehuda sustenta que mesmo que ele ainda pode cumprir a mitzvah de mandar a ave afora, mesmo assim ele já vai ser punido pela proibição que ele cumpriu? Ou seja, ele ainda tem a mitzvah de mandar essa ave que ele pegou. Mas mesmo assim, sustenta o Rebbe Yehuda que ele vai ser punido, porque o que a proibição que foi feita, ele vai ter que ser punido, mesmo que ele ainda tenha a mitzvah de mandar a ave. Ou Dilma, ou talvez, talvez vamos explicar que também o Rebbe Yehuda concorda que quando temos uma proibição e uma ordem, uma mitzvah tase, a pessoa não vai ser punida, uma vez que ele pode ainda cumprir a mitzvah tase. Ve'achainotayim mishum nikasavar sholech meikara mashma. Somente nesse caso específico, sustenta o Rebbe Yehuda, que a Torá diz, Shalech t'shalachtem, que a Torá fala o preceito que devemos espantar a ave, e isso deve ser cumprido antes da pessoa pegar a ave. Uma vez que a pessoa já pegou a ave, não tem mais como a pessoa agora espantar a ave. Toda a mitzvah é a pessoa espantar a ave que está em cima do ninho. Uma vez que a pessoa já dominou a ave, não tem mais como cumprir a mitzvah tassê. E por isso diz o Reviuda que a pessoa vai ser punido. E não que ele vai ser punido mesmo que ele ainda tenha a mitzvah. Vou explicar de novo a pergunta da Gemara. O Reviuda falou na nossa Mishnah que a pessoa que chega no ninho e pega a ave para si vai receber chicotadas, vai ser punido por ter transgredido a proibição de pegar a ave para si. No caso do Shiloh HaKen, temos um Lavan Itakriase, a princípio. Temos uma proibição que diz você não deve pegar a ave e uma ordem que diz você deve enviar a ave afora. Temos então uma proibição, Mitzvah Tlotase, e temos uma Mitzvah Tase. Segundo Chachamim, a opinião que vimos na nossa Mishnah, já que a pessoa, mesmo depois de ter pegado a ave, ainda pode enviar essa ave embora, ele pode cumprir a mitzvah a ser, ele pode então consertar o que ele fez de errado, dessa maneira ele não vai ser punido. Porém, veio Rebbe Yehuda e diz que ele vai ser punido pelo que ele fez. A Gemara fala que podemos explicar a opinião de Rebbe Yehuda de duas maneiras. A primeira opção é falar que o Rebbe Yehuda sustenta que realmente, mesmo depois de ter pego a ave, ele ainda pode cumprir a mitzvah de teixarar, de mandar a ave embora. Mesmo que ele já dominou ela, mesmo assim ele ainda pode mandar ela embora cumprindo a mitzvah. E mesmo assim sustenta o Rebbe Yehuda que já que ele agiu de maneira errada de ter pego a ave, ele já vai ser punido, mesmo que ele ainda tenha a mitzvah de teixarar, de mandar a ave embora. Então ele vai ter que mandar a ave embora, mas ele vai ser punido por ter pego ela de qualquer maneira. Essa é uma opção de como explicar as palavras de Rebbe Yehuda na nossa Mishnah. Uma outra maneira de explicar é diferente. O Rebbe Yehuda concorda que se ele tivesse a opção de cumprir a mitzvah, de cumprir a ordem da Torá, ele não deveria ser punido pela proibição que ele fez. Nesse caso específico, diz o Rebbe Yehuda, que a mitzvah de Shalach Teshalach é de espantar a ave que está em cima do ninho. Uma vez que ele já dominou, ele não tem mais como não cumprir a mitzvah, porque ela está sob seu domínio e não sobre o ninho. E por isso falou o Rebbe Yehuda que ele vai ser punido. Ou seja, de geralmente, em outros casos, o Rebbe Yehuda concorda que se ele pode cumprir a mitzvah, mitzvah está seco, não temos um caso que a Torá fala uma proibição e uma afirmação e uma ordem, se ele pode cumprir a ordem, ele não vai ser punido pela proibição transgredida. Somente nesse caso, sustenta o Rebbe Yehuda que ele não tem como cumprir a mitzvah está seco. A Gemara vai tentar trazer provas para essa pergunta. Tashma, traz a Gemara a primeira prova de uma braita. Fala a braita, ganav vegazlan, um ladrão. Yeshnar bichlal malkot, depois que ele rouba, ele vai ser punido pelo que ele fez. De vrei Rebbe Yehuda, assim fala o Rebbe Yehuda. Agora analisa a Gemara as palavras de Rebbe Yehuda. Veha, hacha de lav shenitak leaseu. Com relação ao roubo, também temos um caso semelhante. Temos a proibição que diz Drachman Amar Lotigzor. A Torá falou: não roubarás. Isso é uma mitzvah klota, é uma proibição. Você não deve fazer tal coisa. Porém, continua a Torá e fala: a pessoa que roubou, veshive tagzeira. Ele tem a mitzvah assé de devolver o furto. Então, a pessoa que rouba, ele transgrediu uma proibição, mas sobre esse caso, a Torá diz, temos uma mitzvah assé, ele pode agora cumprir a mitzvah de devolver o que ele roubou. E mesmo assim, falou o Rebbe Yehuda, que o ladrão vai ser punido. Ou seja, Shema Minah, podemos concluir daqui, Tam de Rebbe Yehuda, que o Rebbe Yehuda sustenta, Mishum de Kastavar Lav, Shenitak Lasser, Okimara. O Rebbe Yehuda sustenta mesmo com relação a todas as mitzvot, que mesmo que ele pode cumprir a mitzvah de devolver, mesmo assim, ele vai ser punido por o que ele fez. E assim também é o motivo do Rebbe Yehuda no nosso caso, ele ainda tem a mitzvah de mandar a pomba, de libertar a pomba, mesmo assim, ele vai ser punido por o que ele fez. Amalei Reb Zeira, falou Reb Zeira, lava minha lechu, eu já falei para vocês, com matnita de lo tanya bei Reb Chia Reb Ushaya, todas as braitot que não foram mencionadas no Betim Drash de Reb Chia Reb Ushaya, que compilaram todas as braitot, meshabashta aí, várias vezes as versões dessas braitot estão erradas, são versões erradas, velo Tutvumunai, não podemos se basear nestas braitot que muitas vezes estão com a versão errada. Dilma inam bichlal malkot arbaim tanya. Talvez a versão correta nesse caso é dizer que o ladrão não é punido. E não, como disse a primeira versão, que ele é punido. Então não podemos trazer prova desta primeira braita. Tashma, a Gemara insiste e tenta trazer uma prova para a questão dita acima. De Tan Rebushaya, falaram Rebushaya e Rebhia numa braita com relação à mitzvah de Leket Shichai Pea, quando a Torá fala que as espigas que ficaram jogadas no campo, a pessoa não pode catar elas. Isso é uma mitzvah lotas, é um preceito negativo. Você não deve pegar essas espigas que ficaram no campo. Azov ta azov, você deve abandonar e deixar essas espigas para o pobre. Temos aqui uma proibição, um lotas, e temos uma mitzvah asé, um preceito ativo que diz que você deve deixar e abandonar isso para os pobres. Então, com relação a isso, lo techev vechav, lo techele vekila, a pessoa que não deveria pegar e pegou o que era proibido, yeshnam bichlal malkot arbaim divrei Rebiuda. Diz Rebiuda na Braita que a pessoa vai ser punido e receber chicotadas por isso. Shvamina, dessa Braita realmente podemos concluir, tamed Rebiuda bishum nikasavar lav shenetak laser okim alav. Concluímos daqui que o Rebiuda fala que mesmo que ele tenha a opção de cumprir a mitzvah, de abandonar para os pobres, agora ele pode pegar o que ele catou e jogar no campo. Mesmo assim, mesmo que ele pode cumprir a mitzvah asé, mesmo assim ele vai ser punido pela mitzvah lot asé por ter pego e catado essas espigas. Ou seja, a Rebiuda sustenta que quando temos um lava nitak lasé, uma proibição com uma ordem, mesmo que ele ainda pode cumprir a ordem, ele vai ser punido pela proibição transgredida. Assim também no nosso caso, falou Rebiuda, que mesmo que ele tenha a mitzvah de libertar a ave, ainda assim, de qualquer maneira, ele vai ser punido por ter pego ela. Fala Gemara, não. Isso não é uma prova que realmente assim sustenta o Rebiuda. Dilma tamay no taima, talvez o que foi dito naquele caso pelo Rebiuda, é pelo seguinte motivo, de que essa ta'azov meikara mashma. Talvez também naquele caso, o pasuk fala ta'azov, você deve abandonar e não catar essas espigas. E é proibido você catar essas espigas. Sustenta o Rebiuda que a pessoa, para cumprir a mitzvah de Tazov, de abandonar essas espigas, ela deve deixar de catar o que está jogado no campo. Mas uma vez que a pessoa já se apossou dessas espigas, não adianta nada pensar jogar isso para fora. Ela não vai estar cumprindo a mitzvah de Tazov, de deixar e abandonar no campo. Mesmo que agora ele vai jogar para fora da sua posse, e por isso não tem mais como cumprir a mitzvah assim. Por isso que a pessoa vai ser punida. Amalei Ravina Ravashi, falou Ravina por Ravashi, Tashma. Olha só, vou trazer uma prova para a questão levantada. É dito com relação a alguns sacrifícios que a carne do sacrifício deve ser comida durante a noite. No caso, se trata do Korban Pesach, a carne deve ser comida durante a noite de 15 de Nissan, e não é proibido deixar sobrar qualquer pedaço de carne até amanhecer. Continua e trai e fala, se a pessoa transgrediu e deixou sobrar até amanhecer, a pessoa tem a mitzvah de queimar a carne que restou. Então temos aqui a proibição de deixar restar, e se restou, tem a mitzvah de queimar ativamente os restos. No outro turno, o boker não deve se deixar sobrar até amanhecer. E se a pessoa deixou o baixo de estrofa, a pessoa deve queimar o que restou até amanhã. Sobre isso, falou o Rebiuda. Uma vez que a Torá, depois de ter falado a proibição de deixar restar, a Torá fala da mitzvah de queimar o que restou. Lomar lecha, a Torá aqui nos ensina She'en Lokim alav de Rebiuda. Explica Rebiuda que a Torá nessa passagem nos ensina que a pessoa não vai ser punido pela proibição de ter deixado restar. Uma vez que é uma proibição de deixar restar, mas já que existe uma mitzvah que diz que o que resta deve ser queimado, já que tem como a pessoa cumprir a mitzvah, a ordem de queimar o que restou, a pessoa não vai ser punida purtei deixado restar. Shvamina, claramente vemos aqui a opinião de Reviuda. Tam de Reviuda, mishum kasavar shalach meikara mashma. Vemos aqui claramente que Reviuda sustenta que se temos um caso sobre o qual tem uma proibição e uma ordem sobre o mesmo caso, se a pessoa ainda tem a opção de cumprir o asé, se a pessoa pode cumprir o asé, a pessoa não vai ser punida pelo lota asé, pela proibição que ele fez. E por isso, com relação a Shiloh HaKel, a nossa Mishnah, a pessoa, se tivesse ainda a opção de libertar e espantar a ave que ele capturou, e ele estaria dessa maneira cumprindo Shalach Teshalach, cumprindo a mitzvah de espantar a ave, ele não iria ser punido, não iria ser chicoteado pela proibição que ele fez de ter capturado a ave. E o fato que diz o Rebbe Yehuda na nossa Mishnah, que a pessoa é punida por isso, é porque, diz o Rebbe Yehuda, que a mitzvah de Shalach Teshalach é dita somente com relação a uma ave que está livre sobre o ninho. Uma ave que está livre sobre o seu ninho, temos a mitzvah de espantar ela. Uma vez que a pessoa já capturou a ave, não tem mais como cumprir o preceito de Teshalach, uma vez que o preceito diz de espantar uma ave que está sobre o ninho. Uma vez que ela está sob o seu domínio, não tem mais a mitzvah de Teshalach. Shlomina realmente é uma boa prova, e essa é a opinião de Rebbe Yehuda. Ama Ravid ba Leravashi, falou Ravid ba Leravashi, matriti na midaika. Podemos trazer uma prova da nossa Mishnah para essa conclusão. De Katani, porque diz a nossa Mishnah, Hanotel em al-Habanim, falou a Mishnah, que a pessoa que pegou a ave que estava sobre os ovos dos filhotes, Rebbe Yehuda omer loke ve'en meshalech. Falou Rebbe Yehuda, a pessoa vai ser punido por ter feito isso, e não tem mais a mitzvah de mandar a ave embora. Veis a verdade, a tama de Rebiuda, de lá, de tentar que ela ser loquim alá, loquim shalech em baile. Se ainda a pessoa tivesse a mitzvah de mandar a ave embora, e o Rebiuda diz que por causa disso, mesmo assim, ele vai ser punido, a Mishá deveria dizer que ele vai ser punido, mas ele ainda tem a mitzvah de mandar a ave embora. Porém, o Rebiuda disse que ele não tem mais a mitzvah de mandar a ave embora. Daqui, podemos concluir, desta Mishnah, que o Rebbe Yehuda disse que somente por causa que ele não tem mais como cumprir a mitzvah, a se, por isso que ele é punido pelo lota a se. Fala Gemara, essa última afirmação, que podemos deduzir isso da nossa Mishnah, está errada. Vedirma achika amar bematin. Talvez, a explicação da Mishnah poderia ser o seguinte. Ei niftar ad malkine. O Rebbe Yehuda está dizendo que ele não tem como se esquivar da punição. Ou seja, mesmo que ele mandar a ave embora, ele cumprir a mitzvah, ele vai ter que ser punido. Talvez essa é a explicação da Mishnah, e não podemos trazer uma prova da linguagem da nossa Mishnah. Voltando à mitzvah de Shiloh HaKel. Vimos então que a pessoa que encontra uma ave sobre os ovos ou sobre os filhotes tem a mitzvah de espantar essa ave para fora do ninho. Adkama Meshalcha. A qual distância ele deve mandar essa ave? Amar Rebbe Yehuda, explica Rebbe Yehuda, que deixa de ser mitachat yado. Uma vez que a ave saiu do seu alcance, ou seja, ela já andou um pouco, de maneira que ele não consegue mais esticar o braço e agarrar a ave, isso já é considerado que ele cumpriu a mitzvah de espantar a ave. Bema meshalcha. De qual maneira a ave deve se afastar do ninho para que ele cumpra a mitzvah? Ravuna amar beraglea. O Ravuna diz que mesmo se a ave se afastou andando com as patas, já é considerado que ele cumpriu a mitzvah. Rebuda amar beragafea. O Rebuda diz que mesmo se a ave sai voando com as asas e não com as patas, a pessoa também cumpriu a mitzvah. A Gemara explica cada uma das opiniões. Ravuna amar beraglea. Ravuna diz que a ave deve ser espantada e sair andando com as patas. Dechtiv, como diz o Pasuk, meshalchei regel ashor vechamor. É dito que Deus vai enviar os animais que pisoteiam, etc. A gente vê que quando a gente fala de shlichá, de mandar embora um animal, isso se refere aos pés. Reb Yehuda Amar, já o Reb Yehuda argumenta, Be'agafea da Knafea, Nino, os pés de uma ave são suas asas, porque um boi anda com as patas, mas uma ave anda com as asas. E por isso, no caso da ave mesmo, se ela sai voando com as asas, isso já é o bastante. Conta Agmará, Aú de Gazhinu Legapá Bechalchá. Teve um sujeito, deu uma despertinha. Ele não queria mandar a ave embora para não perder a ave, ele queria usufruir dessa ave. Ele cortou então as asas da ave, e aí ele espantou ela, ela saiu andando com as patas. Depois que ela se afastou do ninho, ele foi correndo e pegou a ave, uma vez que ela estava sem asas, ela não conseguia fugir. Vachayach tafsa, ele pegou a ave de volta. O que, que fez o Reb Yehuda? Nagde Reb Yehuda, Reb Yehuda deu chicotadas nele, por ele ter feito isso, puniu ele. Amarle instruiu ele falando o seguinte, Zil ravi la gadafi, veshalcha, você deve esperar até que a ave, até que as asas da ave cresçam novamente, e depois que as asas vão crescer, você vai botar ela em cima do ninho e voltar a fazer a mitzvah de Shiloh HaKen, como que ela deve ser feita. Pergunta Gumara, peraí, queimar, o Reb Yehuda, quando agiu dessa maneira, ele está seguindo qual das duas opiniões que vimos na nossa Mishnah? E que Reb Yehuda, se ele está seguindo a opinião de Reb Yehuda que vimos na Mishnah, Loken Ven Meshaleach, o Reb Yehuda falou que já que a pessoa não cumpriu o Shiloh HaKen e pegou a ave para si, ele já não tem mais como consertar o que foi feito. Ele não tem mais a mitzvah de enviar a ave. Então, ele merecia as chicotadas, mas agora ele poderia pegar a ave para si, porque não tem mais como ele consertar. E que Rabanan, segundo a opinião de Amin, Meshaleach, ele tem a mitzvah de libertar e mandar essa ave embora, vê-lo que, mas ele não deve ser punido, porque Hamim sustenta a nossa Mishnah, que uma vez que ele vai cumprir a mitzvah, ele vai consertar o que ele fez. Fala com Marai Olam e Rabanan, realmente, o Reb Yehuda sustenta como o Hamim, que dizem que se ele pegou a mãe, ele ainda pode enviar a ave embora e dessa maneira consertar o que ele fez e não vai ser punido. Makat Matud Rabanan, porém, nesse caso, ele puniu ele, em especial, dando as chicotadas, mas não porque ele merecia as chicotadas pela Torá, porque pela Torá ele poderia simplesmente enviar novamente a ave. Nesse caso específico, já que a mitzvah foi feita de uma maneira ruim, falou o Reb Yehuda que ele quer dar chicotadas, mas não é uma chicotada que é dada pela Torá. Conta a Gemara, o Deat Lekamei de Rava, veio um sujeito perante o Rava, Amarlei Timá Mal, perguntou como é que ficaria com relação a uma ave chamada Timá. Será que temos a mitzvah de Shiloh HaKen ou não? Amar falou o Rava para si mesmo. Pensou o Rava consigo mesmo. Lo yadai gavra de of tahor chayav le shiluchei. Esse timá, essa ave, é uma ave kasher. Será que esse sujeito é tão ingênuo? Ele não sabe que qualquer ave kasher temos a mitzvah de Shiloh HaKen? Amarley falou então o Rava para esse sujeito. Dilma hadabiata uderame. Talvez a sua intenção é o seguinte. Já que geralmente essa ave, esse timá, ele põe um só ovo no ninho, você está perguntando, será que nesse caso temos a mitzvah de Shiloh HaKen ou não? Deve ser que essa é a sua dúvida. Amarley respondeu o sujeito, e sim, essa é a minha dúvida. Será que temos a mitzvah de fazer Shiloh HaKen, caso só temos um ovo no ninho? Falou o Rava, ai, yedia lach matnitni. Essa lei é dita claramente na nossa Mishnah. Vimos na nossa Mishnah. Encham ela efroch echad o bitzah echad. Se temos somente um filhote ou um só ovo, chayav leshaleach. A pessoa tem a obrigação de fazer Shiloh HaKen. Shalcha, realmente, então foi o sujeito e fez a mitzvah de Shiloh HaKen nesta ave. Ve'adri Rava, parce que teve tafsa. O Rava viu que ele ia fazer o Shiloh HaKen, pôs uma armadilha para capturar essa ave que vai ser mandada embora do ninho. Então a ave estava sobre o ninho. Foi esse sujeito, por causa da instrução do Rava, espantou a ave de cima do ninho. E o Rava já preparou uma armadilha para capturar de volta essa ave. Já que se tratava de uma ave sobre a qual foi feita uma mitzvah, o Rava queria capturar essa ave para comer dessa carne em especial. Pergunta maravilhosa, lechashada. como é que o Rava se comporta dessa maneira? A pessoa que vê isso pode achar que ele só falou para o sujeito fazer Shiloh HaKen para ele poder comer dessa carne. Fala como é que ele é. Não, ele fez as escondidas. De maneira que as pessoas não conseguiram ver que ele está pondo a armadilha e por isso ele poderia se comportar dessa maneira. Tad Ramar fala a Braita. Yonei Shovach e Yonei Aliyah. Yonei Shovach e Yonei Aliyah são pombos que geralmente eles ficam nos campos. E ao anoitecer, eles vêm para a cidade e ficam sobre os ninhos que geralmente são feitos nos telhados, em cima das casas, na região urbana. Então, esses pássaros, mesmo que os ninhos são feitos em cima de casas particulares, já que as aves não pertencem a ninguém, temos a mitzvah de Shiloh HaKen. Se a ave pertencesse a um proprietário, isso seria chamado de mezumai. A gente viu que não temos a mitzvah. Mas já que as aves são desapossadas, não pertencem a ninguém, mesmo que agora elas estão em cima do teto de uma casa, temos a mitzvah de Shiloh HaKen. Por outro lado, asurot mishum gezel mipreitar kisholom. Mesmo que as aves não pertencem a um proprietário, é proibido de alguém pegar a ave que está em cima do telhado de outra pessoa. Isso é da Kisholom, uma instituição que foi feita pelos sábios, que mesmo que a ave, na verdade, não pertence a esse proprietário, mas isso vai acabar causando intrigas. Se uma pessoa vai pegar os pombos que estão na casa do outro, por isso vieram os sábios e dizem, é proibido de pegar um pombo que está na casa do outro, mesmo que, na verdade, os pombos não pertencem ao dono da casa. Até aqui, a Braita. Fala, Gemara. Vei italeha de amar biosi brabhanina. Porém, segundo o que disse o biosi brabhanina, chatzero shalodam konalo shalomidato. Falou o biosi brabhanina que a pessoa que tem um chatzer, uma área qualquer que lhe pertence, um terreno que lhe pertence, mesmo que a pessoa está inconsciente, se alguma coisa entra dentro do seu posse da área que lhe pertence, do seu território, isso passa a pertencer à pessoa. Ou seja, se tem um animal que não é, pertence a ninguém, é de Hefker, se a pessoa pega para si, a pessoa se torna o dono desse animal. Fala o Rebbe Yossi que se esse animal entra no seu Hatzer, dentro da sua posse, o animal entra dentro da sua casa, automaticamente esse objeto, esse animal, já passa a pertencer ao proprietário. Segundo o que disse o Rebbe Yossi Brabhanina, Kare, kanki, kare. Para resumir, uma vez que essas aves estão em cima do seu telhado, mesmo que a pessoa está inconsciente, essas aves pertencem automaticamente ao proprietário. Então, isso é chamado de mezumar. Vimos que se a ave pertence a alguém, não temos a mitzvah de Shiloh HaKen. Amar Rav, explica o Rav, Beitza imetziat ruba hudei chayev beshiloh. Uma vez que o ovo está saindo de dentro do corpo da ave, uma vez que a maioria já está para fora, já temos a mitzvah de Shiloh HaKen, de espantar a mãe que está em cima do ovo. Mesmo que o ovo parcialmente ainda está dentro do corpo da mãe. Porém, mikra no kanya de dipor do chatzero, a área da pessoa só faz com que o objeto pertença ao proprietário caso o objeto está posto sobre o seu terreno. Uma vez que este ovo está parcialmente dentro do corpo da ave, nesse caso, o ovo ainda não pertence ao proprietário. E sobre esse caso, sobre esses instantes, está falando a Braita. Por um lado, o ovo não pertence ao proprietário, porque mesmo que isso está feito, está sendo o ninho, está em cima do seu terreno, mas a ave ainda está segurando o ovo não caiu dentro do seu terreno, e por isso isso não pertence ao proprietário, e ainda temos a mitzvah de Shiloh HaKen, não é considerado mais humano. Pergunta Gemara, Yahi, Amai Asot Mishum Gezer. Então, sendo assim, por que a gente fala que é proibido de um vizinho pegar esse ovo para si? Se ainda o ovo não caiu no terreno do outro, isso não pertence ao outro. Fala Gemara, Aima. Isso se refere à ave, à mãe, e não ao ovo. Realmente, com relação ao ovo, não temos a proibição. Com relação à mãe, já que ela está sobre o terreno do outro, nesse caso, vieram os sábios e dizem que o vizinho não pode pegar a mãe. Então, o ovo ainda não pertence ao proprietário, porque ele está parcialmente no corpo da mãe e ainda não foi posto sobre o terreno. E por isso temos a mitzvah de Shiloh HaKen. E com relação à ave, fala a Mishnah, temos a proibição de um vizinho ou outra pessoa pegar essa ave que está na casa do proprietário. Veio a teima. Uma outra explicação diz: Leolam Beitza. Não, a proibição se refere ao próprio ovo. O Beitza que venenaf klei ruba daite ale. Existe uma diferença entre o ovo e a ave. Com relação ao ovo, uma vez que o ovo está no seu terreno, a pessoa já tem intenção de que esse ovo lhe pertença. Porque a pessoa vai lá e pega os ovos que apareceram no seu telhado. Por isso a pessoa tem intenção de que esse ovo lhe pertence. E por isso, a gente fala que o vizinho ou outra pessoa não deve pegar esse ovo para si. Mas, com relação à ave, já que é muito difícil de capturar, a pessoa não tem intenção de se apoderar dessas aves, por isso uma outra pessoa pode se apossar dessa ave. Baruch Adonai Olam. Amém.